Você tem ouvido, inclusive aqui na CBN Maringá, né, que nos últimos dias, esse mês, né, muitos casos, alguns casos de atropelamento, mortes de pedestres, enfim. E para falar sobre segurança no trânsito, né, como que motociclistas, motoristas, pedestres devem se comportar no trânsito para reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. Secretário, muito obrigada pela presença no estúdio. E uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Quantos casos de atropelamentos foram esse mês, né? Registrados esse mês? O senhor tem aí esses dados?
Esse mês já foram seis. Na realidade, foram seis óbitos, né? E a gente já teve, no total de atropelamentos, 96.
96 atropelamentos só este mês?
Exatamente. Este ano.
Este ano, né? Ah, tá. E este mês? O senhor tem? Esse mês a gente tem ouvido muitos casos, uhum, né? São principalmente o quê? Idosos, secretário?
Principalmente idosos, né? Uhum. A gente não sei, é impossível fazer uma previsão disso, né? Mas os últimos atropelamentos envolveram idosos ou pessoas com alguma deficiência, por exemplo, visual, né? Esse último atropelamento na Avenida Mandacaru foi no entardecer, então, com pouca luminosidade. E, segundo nos informaram, a pessoa tinha alguma deficiência de visão, né? Atravessando fora da faixa, então, realmente, é muito perigoso.
Fica um alerta, então, para a família.
Exatamente. A questão do idoso a gente tem avaliado. Existe um grupo dentro da Secretaria de Mobilidade que trata para a educação de trânsito dos idosos. Mas nada melhor do que a família para fazer a avaliação da condição desse idoso, porque mês a mês ele vem perdendo reflexos, perdendo mobilidade. Então é importante, se esse idoso tem o costume de ir ao mercado, ir à padaria, vá com ele de vez em quando para ver em que condições que ele está para fazer a travessia dessa rua. Porque vai chegar uma hora que a família tem que recolhê-lo, ele não pode mais sair de casa sozinho, tem que estar sempre acompanhado, porque é uma pena, né, a pessoa lutar tanto para ter uma vida saudável, chegar até seus 80, 90 anos e perder a vida no trânsito, né? Então, importantíssimo acompanhamento da família para saber as condições do idoso e cuidar bem dessa situação.
Agora, a gente teve caso de idoso atropelado na faixa também, né, esse mês?
Exatamente, essa é uma outra questão. Esse último idoso que foi atropelado ali na Avenida Kakogawa, segundo as testemunhas, ele desconsiderou o sinal vermelho do pedestre, né? Isso tem acontecido demais. No caso do idoso, a gente entende que essas pessoas moravam ali no bairro há muito tempo e nunca houve essa movimentação de carros. O bairro era tranquilo e de uma hora para outra passou a ter um grande volume de tráfego, tanto é que foi necessário instalar semáforo. Então, a família também tem que instruir esses idosos como é que eles devem proceder na faixa. A gente tem visto muita gente atravessando a faixa de pedestres onde tem semáforo sem levar em consideração o sinal luminoso. Atravessam a faixa como se os veículos tivessem que parar, e não tem, porque o que está mandando ali é o semáforo de pedestres, né?
E em relação a esse semáforo de pedestre, como é que ele funciona? O que a gente precisa saber, a maioria das pessoas não sabe, sobre esse semáforo?
É muito simples, né? Na realidade, criou-se aí uma complicação que não existe. O pedestre só deve iniciar a travessia do semáforo quando ele estiver verde, né? Se ele estiver em vermelho piscante ou em vermelho, é claro que não, a luz é muito clara, né? Verde atravesse e vermelho não atravesse. O que é o vermelho piscante? O vermelho piscante está dizendo para aquele que já iniciou a travessia, já que ele só pode iniciar a travessia no verde, né? Então, no meio dessa travessia, o semáforo vai começar a piscar o vermelho. O que esse vermelho indica para ele? Que ele pode continuar atravessando normalmente, que aquele tempo de vermelho piscante foi calculado e é suficiente para ele fazer a travessia com segurança. Ele não precisa correr, não precisa voltar para trás, nada disso. É só ele continuar a travessia até o canteiro ou completar a rua, né? Então, o sinal está verde, inicia a travessia. Se o sinal está em vermelho piscante ou em vermelho, não inicia, aguarde o próximo ciclo. É muito simples, muito básico, né?
Agora, e ele tem um tempo suficiente para o pedestre? Porque geralmente são vários pedestres atravessando ao mesmo tempo.
Sim, sem dúvida nenhuma. O corpo de engenharia lá calcula a velocidade média que o pedestre atravessa a rua, coloca um tempo de verde, e esse tempo de vermelho piscante, que a gente chama de tempo de segurança, o tempo de travessia, né? Esse tempo de vermelho piscante é que tem que ser longo. Né? Porque a pessoa iniciou a travessia, esse vermelho piscante tem que garantir que ele chegue até o outro lado. Então, aí que houve uma confusão. As pessoas pedem mais tempo de verde. Na realidade, para aumentar a segurança, você tem que aumentar o tempo de vermelho piscante. Né? Então, é essa confusão que houve. Mas o pedestre não tem que se preocupar com isso. Siga a regra básica. Está verde, inicie a travessia. Está em vermelho piscante ou vermelho cheio, não inicie. Se está em vermelho piscante, pode continuar tranquilamente, porque o tempo é suficiente para concluir a travessia. É, em todos esses casos de atropelamento onde existe semáforo, alguém cometeu uma infração. O semáforo jamais abre verde para os dois lados, ou para o pedestre ou o veículo ao mesmo tempo. Então, quando existe um atropelamento em semáforo, ou o veículo avançou o sinal vermelho, ou o pedestre desobedeceu a regra básica.
Uhum. Agora, não basta olhar só para o semáforo do pedestre, né? Tem que dar uma olhadinha dos lados, porque às vezes o carro não respeita, né?
Exatamente, é a parte mais frágil, né? É o pedestre. Então, sempre está muito atento. Está verde, mas certifique-se que os veículos pararam, né? Porque, principalmente, os motociclistas têm cometido muito avanço de sinal. Os maiores atropeladores, apesar da frota ser pequena, continuam sendo os motociclistas.
Ah, é?
É porque desenvolvem altas velocidades, passam no meio dos carros, até às vezes tem carros parados, os motociclistas passam no corredor e acabam atropelando o pedestre. O pedestre viu os carros parados, mesmo assim a moto atravessou entre os carros, né? Então, muito cuidado. Quando não houver semáforo e for simplesmente a faixa, levante o braço, certifique-se que os carros pararam e o pedestre foi avistado para iniciar a travessia.
Uhum. Agora, esse semáforo, um desses semáforos para pedestre foi instalado ontem na Parigot de Souza com a Nóbrega, né, com a Avenida Nóbrega, né? Ali um ponto que o pessoal pedia muito semáforo. Né?
Exatamente, tipo, vários anos já que tem essa demanda, né? Ontem a gente conseguiu instalar os semáforos e hoje está a turma lá fazendo a regulagem fina disso aí. Nesse semáforo tem todas as travessias do pedestre, né? E essa é uma prática que é comum daqui para frente, né? Todos os semáforos que serão instalados daqui para frente, desde que haja volume de pedestre, terão esse benefício para o pedestre.
É caro um semáforo de pedestre? É um investimento muito alto? É possível instalar em todos os semáforos?
Isso vai fazendo gradativamente, porque a gente tem quase 200 cruzamentos semaforizados, né? E anteriormente não foi previsto a instalação do semáforo de pedestre, e já explico por quê. Mas a colocação de semáforo de pedestres, ela é muito trabalhosa, porque você tem que fazer valetas em todo o cruzamento para passar a fiação. Né? O semáforo veicular é muito mais simples, que você coloca apenas duas colunas, geralmente, né? Faz até, às vezes, uma ligação aérea, né? Passa os cabos por cima. No semáforo de pedestre, não. Toda a tubulação tem que ser subterrânea, então a necessidade de paralisar todo o trânsito para cortar as vias, colocar a tubulação, recompor o pavimento. Então, a gente nem fala em custos, né? Porque a Secretaria de Mobilidade tem esses recursos. O problema é o transtorno. A dificuldade é que você tem que paralisar todo o trânsito. Esse último que foi colocado na Avenida Colombo, veja como a gente está investindo em semáforo de pedestres, né? Colombo com Pedro Táxi. Parece ser muito fácil, vai lá e coloca o semáforo de pedestre, mas não. Lá foram mais de 120 metros de valeta serem cortados na Avenida Colombo. Imagina o transtorno, né? O volume de tráfego que ele tem.
Eles foram parando o trânsito de pista em pista, sim?
Exatamente, fazendo gradativamente, trabalhando muito em fim de semana, para não trabalhar o trânsito. Aí você programa para um fim de semana, chove, aí você adia para o outro. Então, são obras demoradas, né? E trabalhosas. Teve que retirar um superposte. É muito trabalhoso colocar semáforos de pedestre. E aí tem um agravante também, que as pessoas têm que estar cientes. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto para colocar semáforos de pedestres em toda a área central. Isso vai ter tudo que você faz em trânsito tem uma consequência. A consequência vai ser a diminuição de tempo de verde dos veículos. Então, se o trânsito já está conturbado sem o semáforo de pedestre, com o semáforo de pedestre ele vai piorar.
Mas porque sem o semáforo para o pedestre, não tem nenhum tempinho para o pedestre, então?
Hoje a gente chama de entreverdes, né? Tem um tempo na mudança de uma fase para outra que a gente deixa vermelho para todos os veículos. Que é suficiente para o pedestre iniciar a travessia. Tá? Mas não é suficiente para ele concluí-la, né? Então aí que vai, isso é usado em vários países, inclusive na Alemanha. Você dá a chance do pedestre iniciar o cruzamento, e depois abre por os veículos, como lá na Alemanha as pessoas são mais educadas, eles esperam.
Aqui o pedestre tem que sair correndo.
Aqui o motorista empurra o pedestre para fora da faixa, né? E a gente acaba tendo que usar um artifício, então, de paralisar todos os veículos por lá 20 ou 30 segundos para que o pedestre tenha a chance de atravessar. E isso tem um impacto tremendo na fluidez do trânsito. Tá? Então, isso não pode ser feito de uma hora para outra, demanda estudos, né? De sincronismo, de tempo mínimo de verde e tudo mais. Mas não tenha dúvidas de que, prosseguindo com a instalação desses semáforos, o tempo de verde para todos os veículos vai diminuir.
Vai diminuir e serão colocados semáforos em todo o centro aqui.
É, a previsão é essa, né? Uhum. É um investimento alto, obras demoradas, como eu falei, a gente não pode ir lá na Avenida Brasil numa segunda-feira à tarde e começar a escavar, né?
Uhum.
Então a gente depende desses fatores. Então é por isso que é uma obra bem complexa.
Uhum. Aí o pedestre também tem que andar na faixa, né? Porque tem muita gente, por exemplo, aqui na Avenida Brasil, que atravessa fora da faixa.
Ah, sim. É, exatamente. Esse é um comportamento complicado. O motorista ainda você tem mais facilidade na repressão, né? Ele avança o sinal, você multa. Agora, como é que você atinge o pedestre, né? Eu fiquei por 2 horas ali no cruzamento da Cacogava e até contei, 70% dos pedestres atravessaram o sinal vermelho.
Nossa.
É muito alto, é total desrespeito às leis de trânsito e está também colocando sua vida em risco, né?
Secretário, a gente está com pouco tempo, mas eu queria esclarecer mais uma dúvida com o senhor. Por exemplo, sinal abre para os carros, né? Uhum. Só que os carros vão virar. Por exemplo, o carro que vai virar, uhum. ele tem que respeitar. O sinal abriu para ele, mas ele vai virar, ele não vai seguir.
Uhum.
Ele tem que... Como, quem
ele
tem a preferência?
Ele tem que respeitar o pedestre. O semáforo, isso se aprende na autoescola, que ou não ensinaram direito ou não
Porque
aprenderam
é
direito.
Porque é difícil, gente.
Exatamente. O sinal abre e você tem direito de ir em frente. Para virar à direita, se tiver um pedestre, você tem que parar e aguardar o pedestre terminar a travessia. Mesma coisa à esquerda. Então, você tem sempre preferência para ir em frente. É, nos Estados Unidos, isso funciona muito bem e é assim em todos os cruzamentos. Eles não colocam um tempo exclusivo para o pedestre. Esse tempo do pedestre abre junto com o veículo para as conversões. Então, as pessoas arrancam, né, e já param. Esperando a travessia do pedestre.
Os carros que vêm atrás não ficam buzinando, reclamando?
Não, porque o respeito é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? E lá eles aprenderam isso na escola, depois no centro de formação de condutores, de modo que toda a população age da mesma maneira.
Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. Falamos sobre regras de trânsito, atropelamentos, como que os pedestres devem se comportar no trânsito também para evitar acidentes.